Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário, começando 2024 já com entrevista. Sim, pessoal, demorou um pouquinho, quase que a gente não volta, demorou, chegamos agora só em março de 2024 para começar a temporada nova do Super Literário, temporada número 7. Estamos começando hoje com essa entrevista maravilhosa com a autora Olivia Pilar. Olivia Pilar, autora do conto Entre Instantes, já deve ter passado por vocês, a gente indicou algum tempo atrás já aqui, e que também já participou da coletânea Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez, que a gente já entrevistou mais alguns autores dela aqui. Ela lançou ano passado o primeiro romance dela, Um Traço Até Você, e ela tá aqui para uma super entrevista, super interessante, sobre carreira, sobre escrita, desenvolvimento, sobre pesquisa, sobre mestrado. E é isso, tudo isso e muito mais depois dos nossos recados. Fala pessoal, vamos para os nossos recados de hoje, sempre lembrando de vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Kuai, YouTube, Threads e Blue Sky. Lembrando que a gente tá lá em todas as redes sociais, algumas a gente dá mais uma dedicação, outras menos, mas a gente tá lá onde você quiser, você pode seguir a gente para saber mais sobre o nosso conteúdo. Lembrando para você compartilhar o nosso podcast, o seu compartilhamento é o nosso caminho para chegar em mais gente. Lembrando que o nosso último episódio foi publicado no meio da semana retrasada. Foi o Melhores Momentos da temporada do ano passado. Eu falei que foi uma temporada mais curta, porque a gente teve alguns problemas no segundo semestre. Mas tem os nossos Melhores Momentos, como sempre. E é um ótimo podcast para você compartilhar com as pessoas para apresentar o podcast, que ele tem um pegadão do que a gente falou no ano todo, as partes mais engraçadas, as bobagens e por aí vai. E também vale lembrar que esse episódio aqui, esses episódios de entrevistas que a gente faz com autores, a gente já fez com pesquisadores, com outras pessoas, a Olivia é autora e pesquisadora, inclusive, eles são ótimos para compartilhar também, para vocês, para quem você quiser apresentar o nosso trabalho, ter uma ideia de como é, mais ou menos, sem precisar se focar num tema específico, podendo saber mais sobre um autor. Vale também lembrar para vocês, caso estejam escutando a gente pelo Spotify ou Apple Podcasts, ir lá e dar uma avaliação pra gente de 5 estrelas. Não vai lá avaliar pra dar nota baixa não, por favor, obrigado. Se você quiser, você também pode deixar comentário pra gente no Spotify, que a gente lê tudo e aprova. E se você quiser deixar um recado pra gente, e a gente sempre lembra nesses episódios de entrevista que vocês podem sugerir pessoas pra gente entrevistar aqui, você pode comentar em qualquer rede social nossa também, super citada, ou mandar um e-mail pra gente no revistasuperliterario@gmail.com, que aí a gente dá prosseguimento e tenta, na medida do possível, satisfazer nossos espectadores. E é isso, fiquem com essa entrevista super legal com a autora Olivia Pilar. Até mais e até a próxima. Eu queria inicialmente te agradecer por participar aqui do bate-papo com a gente, né? O podcast Super Literário tem alguns anos já, a gente já entrevistou vários autores. A gente já citou a tua obra anteriormente no episódio que a gente indicou livros com temática LGBTQIA+. E, assim, é realmente uma honra receber você aqui. Eu conheço seu trabalho tem algum tempo, lá dos contos ainda. Agora você está entrando no romance também. Aí, inicialmente, assim, eu queria começar esse bate-papo porque você divide a sua vida entre a carreira de escritora e você também é pesquisadora, né? Você é doutoranda, quer dizer, não sei se você ainda é doutoranda, se você já concluiu comunicação social na UFMG, né?
Isso. Primeiro, assim, é um prazer estar aqui no Super Literário, agradeço o Vitor o convite, é uma honra. Eu sou Olivia Pilar, né? Como o Vitor já falou, eu sou autora de algumas histórias, entre elas Quando o Sol Voltar e Entre Instantes, mas mais recentemente eu publiquei meu primeiro romance pela editora Intrínseca, que chamou Um Traço Até Você, foi publicado em julho de 2023. E Eu escrevo literatura jovem contemporânea, né, com personagens que são jovens adultos, em especial com protagonistas mulheres negras que se apaixonam por outras garotas. E além desse lado literário da minha vida, como o Vitor pontuou, eu também estou um pouquinho ali no meio acadêmico, né? Eu sou mestre em comunicação pelo UFMG e pelo mesmo programa eu ainda sou doutoranda em comunicação. Eu estou entrando agora no meu quarto e último ano, derradeiro ano, eu tenho que defender até oficialmente até março de 2025, né? Mas coisas podem acontecer. Mas é isso, sim, eu divido a minha vida entre dois tipos de escrita, né? O que é muito difícil, a escrita literária e a escrita acadêmica.
Isso é um negócio que eu acho interessante. Eu já conversei com autores aqui que são advogados, por exemplo, né? E eu acho interessante essa divisão, né? Porque a escrita acadêmica, ela não é parecida, não é necessariamente parecida com uma escrita literária que vá para um romance ou para um conto. É tranquilo para você fazer essa troca, essa alteração, ou não faz tanta diferença assim no dia a dia?
Nossa, para mim é muito difícil, assim. É óbvio que a escrita acadêmica ela pode ser menos engessada, né? Inclusive tem algumas pessoas que defendem que a gente coloque mais do pesquisador no texto ou que escreve em primeira pessoa. Então ela pode ser menos engessada, mas o mais comum, assim, é uma escrita acadêmica mais, né, assim, certinha, mais linearzinha, início, meio e fim, mas com desenvolvimento e argumentos. E na literatura, não necessariamente ela é linear, né? E não necessariamente ela também tem um fim. Então, é bem diferente. E no caso de Um Traço Até Você, assim, eu sempre conto que eu só consegui escrever Um Traço Até Você depois que eu defendi a dissertação, assim, porque era uma história que já estava na minha cabeça há muito tempo, sei lá, um ano e meio. Só que eu não conseguia, eu não tinha tempo de sentar e escrever. E parei um romance, assim, porque as pessoas acham que quem é escritor, a gente tem uma ideia, a gente senta e escreve, né? Sem planejamento, sem nada. E não é assim. Eu tava precisando terminar minha dissertação, né? E aí eu defendi a dissertação em março e me dei uns 10, 15 dias de férias, assim, sentei e escrevi o romance em 2 meses. Em maio eu acabei a primeira versão de Um Traço Até Você, né? Algumas coisas mudaram e tudo mais, mas eu só consegui escrever esse romance depois que eu terminei a dissertação. E agora eu tô passando pelo mesmo problema. Eu tô com uma história na cabeça, rondando os meus dias, mas preciso terminar a tese. Então, espero que eu consiga terminar a tese logo.
O ofício da escrita, às vezes as pessoas acham que deu vontade de escrever hoje, né? Mas passa por todo um planejamento, construção de personagens, escrita de roteiro, né? Inclusive, você passou bastante tempo nos contos, né? Tem a diferença do trabalho acadêmico, do texto acadêmico, para o texto mais literário? Eu vou colocar dessa forma, eu sei que não é esse o termo, né? Mas acho que todo mundo vai entender. Mas também. Para você é muito diferente trabalhar com a vivência dos contos e a vivência de um romance, como foi o seu lançamento mais recente?
É muito diferente, é muito diferente. Inclusive, eu tenho muita dificuldade de escrever romance, assim. Eu acho que o conto eu tenho uma facilidade porque é uma história mais curta. Tem gente que não consegue escrever conto, né? É estranho, assim. Eu já conversei com vários amigos escritores e tem gente que tem dificuldade no inverso, né? De escrever uma história curta. Só que eu sempre fui muito objetiva. Então, assim, um romance. Não é que o romance a gente fica lá enchendo linguiça, né? Só que o romance ele precisa de uma carga de enredo que é maior do que um conto, né? Assim, ainda que um conto possa contar. Eu poderia contar a história de Um Traço Até Você em um conto. Só que ela não teria uma carga ali, talvez, de desenvolvimento de personagem, ela não alcançaria certas coisas que o romance alcança, assim. Mas eu acho que eu tenho mais facilidade para fazer o conto, assim, eu consigo condensar em uma história curta o início, meio e fim e trazer certo desenvolvimento ali em poucas páginas, né? Em poucas palavras também. E então eu tive muita dificuldade de escrever o Traço Até Você. Não foi o meu primeiro romance escrito. Eu tenho outras duas histórias maiores, assim, uma eu considero como romance, a outra eu nunca terminei, mas ela já era bem grandinha, assim, que estão engavetadas, mas eu acho que Um Traço Até Você eu considero como de fato o meu primeiro romance, porque ele teve um início, meio e fim, um fim real, assim, e É aquela história que eu consigo pensar se tá ok, finalizei de verdade, porque as outras eu acho que são um pouco inacabadas, assim. Então, O Teto Pra Você é meu primeiro romance. Só que é aquilo, né? Foi uma história que eu fiquei matutando na minha cabeça por um ano, né? Então, eu acho que quando eu sentei para escrever, eu tava tão certa de algumas coisas que ela meio que. Não é que foi fácil, né? Porque eu gastei ali 2 meses de um dia inteiro no escritório, assim, mas eu acho que como eu fiquei com aquela ideia, né, tanto tempo, eu sentei e ela fluiu, assim. Eu acho que se for uma ideia que, tipo, por exemplo, eu tive a ideia hoje, aí quero sentar amanhã e escrever, e eu não tiver refletido por ela por mais tempo, feito planejamento, pensado melhor nos enredos, né, especialmente no conflito, eu acho que eu tenho uma maior dificuldade, assim. E o conto, não necessariamente, né, meu planejamento de escrita, ele é muito simples, né, assim, eu imagino uma cena, basicamente, e faço um planejamento a partir dessa cena, né. E por conto, são, em teoria, capítulos, né, bem entre aspas, bem menores, né, do que um romance em si. Então, o planejamento de um romance, até mesmo o planejamento é mais complicado, né, assim.
É, inicialmente, se você passou por várias coletâneas e principalmente contos, né? Tem cinco contos seus que você publicou independentemente, né? Acho que cinco.
É cinco, é individual, né?
Individual, é. E tem as
Isso.
coletâneas também.
Isso.
Eu ia até falar que você publicou na coletânea Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez. E você é
Sim.
a quarta pessoa dessa coletânea que a gente entrevista. A gente já entrevistou
É,
mais três
legal.
autores. Não. Eu vou atrás de entrevistar os dois que faltam também. Vou fazer o
Legal, legal.
bingo.
Foi a minha primeira coletânea publicada em formato tradicional por uma editora, né? Assim. Foi em 2019.
É, eu ia perguntar se começou primeiro o seu trabalho acadêmico, o desejo de pesquisar, você pesquisa sobre representatividade, certo? Não quero falar besteira, né?
Certo?
E, ou o desejo de ter o trabalho mais com ficção, ou se começou tudo junto também?
Foi meio que junto, assim. A escrita literária foi um pouquinho antes, no sentido de, ok, quero colocar histórias pro mundo, né? Porque eu acho que todo escritor tem disso, né? A gente sempre foi escritor, mas não necessariamente as outras pessoas sabiam, né, que a gente era escritor, né?
Verdade.
Então. A minha primeira história publicada mesmo, assim, foi em 2017, abril de 2017. A academia, eu decidi que eu queria fazer algo a respeito no finalzinho de 2017, quando eu vi uma divulgação de um grupo de estudos para pessoas negras que queriam entrar na pós-graduação em comunicação da UFMG. Saiu, tipo, em dezembro de 2017, aí eu passei na seletiva desse grupo. E os estudos começaram em fevereiro, assim. Aí, em 2018, fui aprovada no processo seletivo da UFMG para o mestrado. Então, assim, a literatura veio antes, mas meio que foi tudo junto, né? Assim, porque quando eu comecei o mestrado, eu ainda não tinha nada tradicional, não tinha contato com a editora, era tudo independente. Não é minimizando o trabalho independente, né? Porque eu devo a minha vida profissional ao mercado independente, né? Mas, assim, pensando que o próprio leitor comum não valoriza muito, né, o mercado que não é tradicional. Em 2018 eu não tinha, eu acho que eu não tinha grandes perspectivas de pensar, olha, eu posso ser de fato escritor, eu posso de fato trabalhar com isso, assim. Então eu acho que foi meio que junto, assim, em épocas bem próximas.
Então acabou também sendo meio natural o movimento de abordar o assunto da representatividade, tanto na carreira acadêmica quanto na ficção, ou não?
Não sei, assim, eu acho que na ficção foi um caminho natural. O primeira história que eu tentei escrever, assim, fugiu um pouco do que eu escrevo hoje, assim, era uma garota que ia se envolver num triângulo amoroso com dois homens, e um deles era branco e tudo mais. E meio que a história não foi pra frente, assim, não parecia natural para mim. E aí, um dia eu fui lá e falei: ok, eu vou escrever um conto para um concurso literário. Não deu em nada o concurso para mim, né? Assim, mas serviu para destravar. E eu fiz uma personagem negra que se entende bissexual, assim, que inclusive é o conto Dia de Domingo, que foi minha terceira publicação. E aí foi meio que como se eu tivesse me encontrado, assim, na escrita. Eu pensei: tá, é isso que eu quero escrever, é isso que eu gosto de escrever, é isso que eu quero colocar para o mundo. Isso é a primeira coisa, né? A parte da escrita literária. Já a parte acadêmica, assim, quando eu entrei nesse grupo de estudos, eu não tinha ideia do que eu queria estudar. Mas eu já me interessava, eu sou uma pessoa muito ligada em cultura pop, muito ligada em séries, música, no geral. Eu já me interessava por analisar ou olhar tal, a presença de personagens negros em séries, telenovelas, literatura, assim. E na época, tava no finalzinho de Malhação, viu a diferença, assim. E eu gostava muito dessa temporada, né? Nossos finados Malhações, assim. E aí, no grupo de estudos, eu percebi, ah, pode ser legal eu tentar analisar Malhação, viu a diferença, que tinha uma protagonista negra, a segunda protagonista negra na história de Malhação. Era ela e mais quatro. Mas, além dela, tinham outras personagens negras que tinham um papel muito atuante na temporada, né? E aí, isso foi acabou sendo a minha dissertação. Assim, a ideia. Eu entrei com um projeto para olhar para a presença dessas personagens negras e acabou se transformando numa dissertação que abordaria qual a diferença entre representação e representatividade a partir dessas personagens mulheres negras em Malhação, assim, pegando ali o conceito de imagem de controle e tudo mais, que é o conceito que eu levo para a tese de doutorado, assim. Eu entrei com uma tese de doutorado, um projeto de tese, e agora está completamente diferente no sentido de objeto, né? Eu entrei para analisar as Five, que é a continuação, que é o spin-off de Malhação, né? Viu a diferença? E aí, só que a minha orientadora é do esporte, né? E aí eu mudei completamente o meu projeto e agora eu estudo para atleta, eu estudo atletas mulheres negras e as opressões e resistências que atingem essas mulheres. E aí, mantendo a questão de gênero, raça, né? No caso dos atletas, tem uma carga de classe e sexualidade muito forte, né? Assim. Então, de certa forma, ainda trago a perspectiva de representatividade, né? Pensando especialmente que essas mulheres, quando alcançam talvez o sucesso, deixam de ser anônimas, por exemplo, Rebeca Andrade, assim, elas têm uma carga de representatividade muito grande, né, para meninas negras. Então, acho que acaba que, de certa forma, ainda que sejam escritas bem diferentes e ainda que seja um trabalho muito diferente, que um é uma pesquisa muito séria, né, eu não posso colocar nenhum achismo, que é o lado acadêmico. E o literário, eu posso literalmente inventar coisas, isso é muito diferente. São duas coisas que se encontram, né? Assim, que de um lado eu falo da perspectiva de uma personagem que é uma mulher negra, e do outro lado eu vou falar de mulheres negras, no geral, assim, uma questão de gênero e raça forte. Então, eu acho que culminou de trazer a representatividade de lados diferentes, mas ao mesmo tempo que são bem parecidos, né? Assim, acho que é a primeira vez que fazem essa pergunta para mim, pensando na representatividade, e aí eu. Posso ter parecido confusa, mas é porque eu tô refletindo agora sobre. Não tinha pensado assim nisso ainda.
Não, não pareceu confuso, não. Para mim foi super satisfatória a resposta. Tá ótimo. Nos seus contos, obviamente, você ab acaba abordando. Conto e livro também, né? Tem que lembrar tudo. Você acaba abordando a representatividade das personagens negras também, mas também você fala bastante sobre LGBTQIA+, né? Principalmente a bissexualidade, né? Eu já vi você falando em alguns lugares que a bissexualidade é um pouquinho esquecida, às vezes, nesses. Nas histórias em geral, né? Realmente é meio difícil achar personagens destacados como bissexuais.
Eu acho assim que a gente está caminhando e num processo de muita melhoria, num cenário especialmente de sexualidade, assim, mas excluindo talvez, acho que o grupo de pessoas trans que ainda são muito marginalizadas na literatura, né? A gente tem poucos autores trans que estejam em editoras tradicionais e pouca literatura com personagens protagonistas trans, por exemplo, assim. Mas eu acho que a bissexualidade era muito esquecida no churrasco, assim. Mas eu acho que de uns 3 anos para cá a gente está tendo uma crescente nesse sentido, assim. Se não é a protagonista que é bissexual, às vezes é o interesse romântico da protagonista que é bissexual. Então eu acho que a gente está numa crescente favorável, né? O que eu acho que vejo, um problema que eu vejo ainda, assim, talvez é o mercado nacional, talvez, assim. Eu acho que, mas aí é um para todas as letras da sigla, eu acho, e inclusive para questões racializadas, né? Pensando em personagens não brancos, especialmente, né? Porque a gente fala racializado, parece que a pessoa branca está fora disso, mas pensando nos personagens não brancos e autores não brancos, eu acho que o mercado tradicional, porque o independente é muito rico, né? O independente é muito diverso, muito rico, muito produtivo, inclusive. O tradicional ainda está a passos lentos, assim. Eu acho que esse é o grande problema e acho que é a grande. melhoria que a gente precisaria ver nos próximos 5 anos, assim. E não só a questão da bissexualidade, né? Acho que, no geral, ainda somos um grupo bem marginalizado na literatura tradicional, especialmente, assim. Mas quando a gente olha a literatura jovem, talvez, tem um escopo maior, né? Tem muitos autores chegando e trazendo essa questão da LGBT, dos LGBTQIAP+, de forma diversa na literatura, né? Então, assim, acho que a bissexualidade talvez seja esquecida um pouco pelos leitores, mas também acho que é um processo de construção ali de um trabalho em conjunto, né? Dos autores, dos leitores, das editoras, do mercado independente, que precisa aceitar e precisa valorizar e exaltar a diversidade, e especialmente a diversidade que temos no Brasil também, né? Assim.
É, aí a gente já está abordando, acho que uma questão já mais de mercado, né? O mercado tradicional, ele tende a realmente, acho que trabalhar sempre o que eles, na cabeça deles, é algo certo, como dinheiro, lucro, né? E às vezes a grande maioria deles enxerga representatividade como um risco ou algo do gênero. Às vezes, assim, eu entendo dessa forma, né? Que às vezes eles acabam trabalhando o mercado tradicional, né? Mais como tolkis, né? A gente vai ter um autor negro e ele vai ser a nossa representatividade. A gente vai ter um autor LGBTQIA+, e talvez vai ser a nossa representatividade. Isso tem mudado, né? Isso tá mudando bastante com o tempo, mas eu entendo que a gente tá nesse meio de caminho agora, né?
Sim. Eu concordo, eu acho que. Assim, o livro é um produto, né? A gente também tem que parar de romantizar, que eu acho que é o que acontece muito, assim, a gente romantiza o livro, tira dele essa questão de que é um produto num mundo capitalista, então, para a gente sobreviver, a gente tem que vender livro, a verdade é essa. Mas eu acho que é preciso que o mercado editorial como um todo, entenda que existe leitor para todo tipo de livro. Inclusive os livros ruins, assim, pensando numa questão subjetiva minha, né? Assim, então, tem leitor para tudo, então. Vai ter leitor para essas várias questões, né?
A gente vive num mundo capitalista, infelizmente, né? Mas existe mercado, né? Não, não tem como ignorar que não exista mercado. Se não existe esse mercado, eu acredito que o independente não faria o sucesso que faz, né? Você mesma é um exemplo de sucesso com os independentes, né?
Sim, muito autor que surge no independente e vai para o tradicional, ou que se mantém independente, né, e ganha muito dinheiro e faz muito sucesso sendo estando só no mercado independente, né, assim, e que às vezes nem quer ir para o tradicional porque não vê vantagem, que eu respeito totalmente.
É, assim, como a publicação é independente, você começou como independente, né? Teve as coletâneas, que eu entendo que você, na coletânea você está nesse meio do caminho entre o independente, teve uma publicação que foi mais tradicional, como todo mundo tem a primeira vez, né? Como foi essa sua experiência com o independente? Quando você decidiu que queria publicar, você já pensou assim, ah, vou ser independente? Não vou tentar o mercado tradicional, ou vou esperar? Foi meio orgânico? Como foi isso?
Olha, não foi nada planejado, na verdade. Assim, eu escrevi uma história e a gente achou que a gente, eu e amigos, quer dizer, achei que seria legal botar no mundo. E assim, na época já existia o KDP, né? Assim, não era o que é hoje, mas já existia o KDP. E aí, ok, vamos pro KDP porque é fácil, a publicação é rápida, é simples. E aí foi saiu entre estantes, assim. E eu acho que eu tenho um pouquinho de sorte, talvez, assim, não é diminuindo o meu trabalho, mas eu tenho um pouquinho de sorte, porque eu acho que as minhas histórias saíram no momento certo, na hora certa, em que as pessoas precisavam ler essas histórias, né? Então, acho que Entre Estantes ainda é minha história mais conhecida, e ela saiu em 2017. É a história que eu mais vendo, assim, de independente, né? É mais vendida no KDP, que tem mais avaliações e tudo mais. Então, eu acho que saiu na hora certa, assim. E aí, eu escrevi Entre Estantes, logo depois eu escrevi Tempo ao Tempo, e eu fui publicando, assim. Quando eu vi, começaram a chegar convites, tanto para coletâneas independentes como para coletâneas em editora. Então, essa parte foi um caminho meio não planejado, mas ao mesmo tempo sonhado, né? Assim, porque já em 2017 eu fechei o contrato com uma agência, e aí as coisas foram acontecendo, assim. Mas eu acho que lá naquela época eu não imaginava que eu ia chegar um dia que ia falar, ok, eu quero muito não viver de escrita, porque acho que viver de escrita é um sonho muito improvável para muitos escritores, 90%. Mas ter a escrita como a minha primeira profissão, talvez, assim, poder falar, olha, eu sou escritora e X reticências, assim. Então, eu acho que naquela época eu não imaginava isso, mas foi um caminho, assim, um pouco planejado, mas que acabou dando certo, né? Assim, hoje eu tô numa editora gigante, que é a Intrínseca.
Inclusive, eu falei que a gente já fez recomendação foi do Entre Estantes, foi lá em 2020, junho de 2020, meio de pandemia. Foi uma colaboradora nossa, que é a Renata, ela indicou o Entre Estantes. Estava achando aqui,
Legal.
Super Literário 77. Ele realmente foi longe o Entre Estantes, né? Eu não sei, porque eu conheço algumas pessoas que publicam independentemente, algumas pessoas que saíram do Independente foram pro mercado maior, ou saíram do mercado maior e voltaram e foram pro independente. Não sei, esse processo, assim, como foi para você nessa cabeça de estou no independente e o independente dá para dizer que o Entre Estantes explodiu. Ele realmente foi longe. E não sei, porque você fala que foi muito, assim, eu tinha vontade de publicar, mas você pensava que seria desse jeito, que ia explodir desse jeito?
Não, não, nunca. Nunca achei que meia dúzia de pessoas ia ler e ia acabar por aí, assim. Eu acho que eu comecei a perceber que tava dando em alguma coisa, tava chegando em algum lugar, quando veio o convite da Plataforma 21, que foi muito perto do convite da seguinte, né? Foram dois convites, assim, com um mês de diferença, eu acho. Eu escrevi um conto depois do outro. E aí, quando chegaram esses dois convites, eu pensei, olha, eu tô fazendo alguma coisa de certo e de bom aqui, assim. E aí, nos eventos literários, né, eu costumo falar que evento literário é o auge pro escritor brasileiro, assim. As pessoas começaram a me reconhecer, né, e eu fiquei, tá, nunca aconteceu isso antes, as pessoas sabem quem é o Olívio, fala, ah, Olívio. Ok, tô chegando a algum lugar, assim. Eu nunca imaginei que Entre Estantes seria a minha história mais famosa, e as pessoas realmente têm um apego com ela, e é a minha história mais curta de todas. Ela tem 12 ou 14 páginas, assim, e as pessoas amam ela. Eu tentei até escrever um romance que estenderia a história, assim, mas não consegui, então. Já deixando claro aqui, explícito, que não vai rolar. Mas muita gente me pedia, né, um romance que contasse a história de Entre Estantes, assim. Eu acho que pega muito para os leitores, é que se passa numa biblioteca, né? Então é algo que, para nós leitores, é aquela coisa assim muito afetuosa, né? Se assim, olha, eu posso um dia ir numa biblioteca e me apaixonar por alguém, assim. Mas é isso, assim, eu nunca imaginei que Entre Estantes me levaria a tanto, mas que bom que deu certo.
Eu já tive uma. Tem uma colaboradora nossa que é autora também, que eu já fiz entrevista com ela, não sei se você conhece, que é a Roberta Spindler. Ela
Sim.
escreve ficção científica. E ela passou por isso com o um livro dela, que é A Torre Acima do Véu, que ela tem um personagem que é super coadjuvante, que ela fala sempre que todo mundo se apaixonou por esse personagem e fica pedindo coisas sobre esse personagem pra ela, né? Então, assim, as pessoas ficam pedindo coisas do Entre Estantes, dos outros contos, você também imagina, né? Mas do Entre Estantes a pessoa fica, ah, faz continuação, expande pro romance. Como é essa relação para você com os leitores, assim? Nossa, eu tenho fãs. Como é?
Hoje eu tô começando a achar mais. Não, ok não é a palavra, porque eu acho incrível, mas eu tô começando a achar mais ok pra mim, pessoa, Olivia, de saber que tem gente que vai num evento só pra me ver, por exemplo, assim. Tem gente que me vê e chora comigo, ou que fica tremendo, ou que me entrega cartas. Eu acho incrível, mas antes eu ficava, o que tá acontecendo? Eu sou só uma pessoa como qualquer outra, né? Mas com o tempo eu acho que eu fui me colocando no lugar desses leitores, assim. E aí eu fiquei pensando, tá, quando eu conheci ídolos, foi do mesmo jeitinho. Eu não conseguia falar, não conseguia pedir um abraço, pedir uma foto. E aí eu tento, pessoalmente, né, falando assim, de encontros pessoais, presenciais, eu tento naturalizar isso ao máximo e deixar os leitores confortáveis, porque eu quero que eles saibam que eu tô sempre aberta a conversas, a feedbacks e tudo mais. E eu tento levar isso para a internet também, assim. É, eu recebo muitas mensagens de leitores e eu respondo todas que eu consigo responder, que geralmente é 100%. Se eu deixo passar alguma coisa, ou é porque eu não consigo no momento, e aí depois eu talvez esqueça, mas em algum momento eu vou lembrar e vou responder, assim. Porque eu gosto de ter essa relação muito próxima, assim. Eu quero que os leitores saibam que eu escrevo histórias, não é exatamente para mim, né? São para os leitores, né? Eu coloco histórias no mundo para que as pessoas leiam. É, então, assim, ainda que para a gente, como escritor, eu acho que escrever é uma coisa. Ok, me livrei dessa história, assim, ela vai sair de algum jeito, ainda que as pessoas nunca vejam. Acho que o objetivo da literatura é que as pessoas leiam, né? Então, eu quero saber o que os leitores acham do livro, eu quero saber o que os leitores acharam de Um Traço Até Você, por exemplo. É, então, eu sempre deixo aberto o caminho, assim, para que eles me mandem feedback, para que falem, gostei disso, disso, não gostei disso, disso. É, com carinho, tá, gente? Assim. É, mas é isso, eu tento manter uma relação próxima. É, e tenho vários leitores que guardei nome, já encontrei vários eventos, tem fotos em vários eventos, assim, e é muito fofo, porque às vezes a pessoa traz o mesmo livro que você autografar mais de uma vez, né? E eu acho incrível.
Eu queria perguntar para você também. A gente falou um pouquinho sobre o início, como você começou a escrever, que foi, né, o seu processo. Eu queria saber um pouquinho sobre quais são as suas referências. É, como começou a sua vida de leitora? Se você é uma pessoa que gosta de ler muito mesmo, como foi essa origem de como você começou essa escrita e leitura?
Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Eu já fui mais leitora do que eu sou hoje. Eu acho que com o tempo e com as outras coisas, né, que a gente tem para fazer, o livro ficou em segundo, ler livros ficou em segundo plano, né? Ainda mais quando a sua outra profissão é ler textos acadêmicos e artigos e dissertações. A literatura por prazer fica um pouco de lado. Mas eu sempre fui muito leitora. É, eu tive sorte e privilégio de ter pais professores que sempre também gostam muito de ler. O meu pai é um leitor compulsivo, ele lê um livro por dia. É até difícil dar presente para ele. Eu sempre dou livro, tento sempre dar livro, mas assim, aquela coisa, tipo, ele pode odiar e aí ele desiste de ler e vai para ler outro, ou ele pode já ter lido, porque ele lê um livro por dia e tal. E com os e-books ele passou a ler no celular, assim. Então ele é um leitor compulsivo. A minha mãe gosta muito de ler. É, minha mãe é professora de português, meu pai é professor. Eram, né? Já aposentado. Meu pai é professor de história, assim. E a minha mãe gosta muito de ler, mas ela lê num nível mais normal, eu acho, assim. Um livro até lento, talvez. 3 meses lendo o mesmo livro, assim. É, extremos os dois. Mas eu sempre tive biblioteca em casa, assim, não é uma biblioteca gigantesca, né? Mas a gente sempre teve prateleiras e prateleiras de livro, assim. Então nisso eu sempre fui muito privilegiada. Minha mãe assinou a Turma da Mônica para mim por muito tempo, depois ela assinou Capricho para mim. Meu pai assinava revista, ela assinava revista. Então eu sempre tive um contato muito próximo com diversos tipos de texto, né? E na escola, eu tive uma professora de português barra literatura que era muito boa, e ela. No programa da escola, a gente precisava ler, acho que 3 livros por semestre, mas ela passava a lista de 5 opções e eu lia 5, assim. Então, acho que eu tive uma sorte, um privilégio muito grande. Mas é óbvio que eu poderia odiar ler, né? Assim, mesmo com tudo isso, eu poderia odiar ler. Então, eu ainda tive a sorte de gostar de ler. Então, acho que o contato com a leitura em si sempre foi muito forte. Esse ano, até que eu estou melhor na leitura do que ano passado, estou lendo um pouquinho mais. Mas é isso. Só que eu acho que não necessariamente isso está atrelado a gostar de escrever, talvez, assim. É, porque tem gente que ama ler e não gosta de escrever uma palavra, né? Então, acho que eu sempre gostei de escrever, e aí eu fiz jornalismo achando que era esse o meu caminho natural, né? Ah, gosto de ler, gosto de escrever, vou fazer jornalismo, porque até porque no Brasil a gente é defasado de um curso de escrita literária, eu acho, assim, como curso superior, né, em si. E aí eu fiz jornalismo, mas obviamente eu percebi que não era exatamente isso que eu queria da minha vida. Eu tô até fazendo as pazes com jornalismo recentemente, mas demorei 10 anos depois de formado, né? Que eu formei em 2013. Agora que eu tô começando a fazer as pazes, assim. Mas aí eu percebi que a parte da escrita que eu gostava não era exatamente essa, de narrar fatos, assim, né? De trazer informações, assim, alguma coisa mais literária, talvez. E eu acho que eu me encontrei um pouco no texto acadêmico, porque é um texto reflexivo, né? Assim, você não inventa coisas, mas você está refletindo sobre um problema, tentando trazer uma solução para algo. Acho que eu me encontrei um pouco nesses dois lados, assim, da escrita, assim. Mas é isso, sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler, assim. E aí, pensando em referências para escrita, quando mais nova, eu gostava muito da Maggie Cabot, mas eu acho que eu nunca pensei em escrever como ela, porque ela tem um humor muito particular, assim. E aí, depois que eu cresci, assim, amadureci, no caso, a Conceição Evaristo virou minha grande referência como escritora, mas não necessariamente gosto de ler só a Conceição Evaristo ou similares. Não que eu acho que alguém pareça com a Conceição Evaristo, mas pensando assim, no tipo de literatura que ela escreve, né? Mas acho que é a Conceição Evaristo, a minha grande referência como autora, a Andy Thomas, e aí sim eu acho que eu escrevo uma literatura com um público muito parecido com o dela, e com conflitos e enredos parecidos com o que ela aborda, assim. Não que eu seja Andy Thomas, né, mas gosto muito do que ela escreve, gosto muito da Nicole Yuon, que aí já é mais um romance em si, né, assim, aquela coisa de paixão à primeira vista, que eu gosto muito também. Eu sei que tem gente que odeia, mas eu gosto. E aí, Carolina Maria de Jesus, pensando no Brasil, gosto muito também. E aí, pensando quem escreve no Brasil para um público diferente do meu, mas um público jovem, né? Mas aí juvenil, o Dean Anotso, que eu amo tudo que ele escreve, tudo que ele escreve é ouro, assim. Então, acho que essas são as minhas referências, literárias.
Eu gosto muito de Anotes também.
Pois é.
Agora que eu vi que já entrevistei quatro pessoas do. Eu esqueci o nome da coletânea, né? Eu vou atrás dele, que ele tá lá também. Falta ele e a Bárbara Moraes.
Ah.
Você já passou uma época pelas fanfics também, né? Você teve um período?
Eu confesso que eu passei mais como leitora, que eu ainda leio fanfics, do que como escritora, né? Eu escrevi uma fanfic e nunca terminei, que era colaborativa, assim. Então, mas eu acho que as fanfics, especialmente ler fanfics, destrava muito a imaginação, assim. É um recurso que eu uso, inclusive, para quando eu tô completamente desfocada ou precisando. Oh, ok, eu preciso me centrar, assim, em alguma coisa. Eu vou lá e leio minha fanfic favorita, assim, já li ela umas 20 vezes. Então, assim, eu não acho que. Eu não excluo a fanfic da minha vida, como escritora, mas eu não, nunca me considerei uma escritora de fanfics, assim. O máximo que eu fui foi tentar escrever uma, mas foi muito bom, porque eu comecei a escrever ela e 3, 4 meses depois eu escrevi o primeiro conto, né? Então, eu acho que ela destravou tanto a imaginação quanto a escrita em si.
Eu já ouvi de mais de um autor, mais de uma pessoa que escreve sobre como o fanfic às vezes dá uma destravada mesmo, porque você vai escrever de um universo que já existe, de algo, de uma referência que já existe, e você tá livre para fazer o que você
Sim.
quiser, né?
É incrível. O mundo das fanfics é tudo.
Porque às vezes também no trabalho da escrita, aí eu quero saber como é o seu fluxo de trabalho, eu já vi outros autores relatando isso. Às vezes o próprio autor se sabota. O autor olha o texto e fala: ah, não tá legal, vou dar uma parada aqui, ou então tá muito bom, eu vou seguir direto. Como é que funciona para você? Você é a pessoa que vai direto no trabalho, você tem as crises de. Porque às vezes tem os autores que falam sobre aquela coisa da crise de criatividade. Você já passou por isso? Como é que funciona o método
Todo
de
dia.
trabalho?
Todo dia eu tô em crise de criatividade. Tipo, agora, por exemplo. Mas eu acho que uma coisa que eu aprendi escrevendo Um Traço Até Você foi a não voltar no texto enquanto eu tô escrevendo. Porque eu acho que isso fazia com que eu não levasse pra. Pensando em romance, né? Assim, com que eu não levasse pra frente a história, porque eu começava a ver muitos defeitos e brechas e buracos. E eu pensava, não vai dar certo. E aí, com Um Traço Até Você, eu sentei. Fui escrevendo e pensei, não vou voltar. Eu vou terminar essa história. E depois que eu terminar, Aí sim, ou eu passo para uma leitura beta, ou eu volto tentando costurar coisas que provavelmente ficaram mal desenvolvidas, ou deixei buraco, assim, porque isso é normal. Então, isso é uma coisa que eu aprendi fazendo um traço até você, a não voltar na história. É algo que, inclusive, eu faço no meu, levei para o meio acadêmico. Eu não volto no meu texto até eu acabar o capítulo, assim. Depois que eu acabar, aí sim eu volto. Eu acho que isso ajuda muito a não travar, porque quando você volta no texto, você começa a ver erros que são erros naturais da escrita, né? Porque às vezes você está no fluxo ali de escrita, e que você deixa brechas. Então, eu aprendi isso. Mas o meu planejamento de escrita, assim, é muito simples. Eu não sou nem uma pessoa que faz um grande planejamento, né? Que faço detalhadamente. Mas também não sou uma pessoa que escreve sem ter escrever, assim. Eu faço um planejamento mínimo, talvez. Penso nos personagens principais, pelo menos, assim, idade, traços de personalidade, traços físicos. Penso num conflito principal, né, e como que eu quero que esse conflito se resolva. E penso em lugares, talvez, assim, dou nome a lugares, ou penso em lugares que eu quero que essa história se desenvolva. E descrevo em poucas linhas, tipo, até 3 linhas, as cenas, que no final acabam virando os capítulos, essas cenas. Esse é o meu planejamento, assim, porque tem gente que planeja tudo, né? Tudo, 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 tudo. No final você já tem um livro pronto, de tanto que planejou. Que é bom também, mas eu não consigo, assim. Mas esse é o meu planejamento. E geralmente a história parte de uma cena que eu imaginei, e essa cena pode tanto virar a cena final quanto a cena do meio, e eu desenvolvo o planejamento a partir dessa cena, assim.
Ah, tem gente que trabalha nesse hiperplanejamento antes de escrever, e tem gente que vai mais na onda tipo do NaNoWriMo, que a ideia é bota a ideia no, na folha e depois você formata, corrige o que possa estar errado ou não, né? Eu entendo que às vezes isso acaba sendo até melhor, né? Porque realmente isso que você falou é um negócio que eu já ouvi de muita gente, eu escrevo de vez em quando. Até os textos do site do Super Literário mesmo, às vezes eu vou escrevendo uma resenha de livro. Volta pro início e fala, meu Deus, tá horrível. Aí eu vou começar tudo de novo. Eu imagino que seja esse problema maior. Não sei, como funciona o seu dia a dia de escrita? Porque aí você vai ter que se dividir entre o seu trabalho com ficção e o trabalho acadêmico. Você tem uma rotina? Você é a pessoa que tem uma quantidade de palavras pro dia para escrever, por exemplo? Como é que funciona esse método de trabalho?
Eu não sou uma pessoa que tem rotina. Na verdade, eu estou completamente errada nisso, porque eu acho que o melhor método é, de fato, você sentar e escrever pelo menos 500 palavras por dia. Mas eu não faço isso nem para tese e nem para escrita literária, assim. O que é completamente errado da minha parte, porque eu acho que se eu fizesse, eu teria menos problemas. Mas a minha rotina de escrita, no momento, estou muito focada na tese. Quando eu acabar o que eu preciso fazer para a tese, aí sim eu vou sentar e escrever o meu novo romance, assim. Geralmente, quando surge como fala, uma encomenda de escrita, né? Por exemplo, o convite para a coletânea da Galera Record, que foi finalmente 15. Surgiu ano passado e eu já estava no processo de escrever a tese, assim. Aí eu parei a tese e escrevi o conto. Eu não consigo escrever as duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu escrevi os contos da plataforma 21 Vidas Seguinte, lá em 2019, não, né, 2019, eu tava quase em final de semestre, eu precisava entregar 3 artigos. Então foi assim, foi bizarríssimo. Eu não sei até hoje como eu consegui fazer isso, assim, porque eu não sou uma pessoa que consegue, no mesmo dia, ligar a chavinha da academia e desligar da literatura e vice-versa, assim. Eu preciso de um tempo, de um descanso, porque são escritas cansativas, né? Assim, uma é muito reflexiva e precisa de embasamento teórico, embasamento de dados e informações concretas, mas você precisa costurar aquilo ali, trazer sua reflexão. E a outra precisa de muita criatividade. E às vezes eu estou esgotada pela academia ou vice-versa, né? Então, eu estou completamente errada nisso, mas é algo que eu não consegui mudar ainda. Eu preciso realmente implementar a coisa do escreva 500 palavras por dia, que eu acho que é o que de fato funciona mesmo e acaba chegando em algum lugar, assim. Não que o que você vai escrever vai ser publicado, né? Mas é aquela coisa de manter a mente ativa o tempo todo, né?
É aquela coisa, né? Quando a arte encontra o capitalismo, né? Vida adulta, né? Acaba sendo meio complicado mesmo
Sim.
gerir uma quantidade de tempo para escrever no dia, né? Imagina. Aí eu acho que essa pergunta vale tanto para o acadêmico quanto para o literário. Acho que para o acadêmico é mais difícil. Você é o autor, né? A pessoa que escreve. que precisa cortar e dizer acabou, ou você sempre tem certeza que acabou? Ou se você deixar, você escreve para sempre, ou você é a pessoa que sabe quando acabou e tá pronto o trabalho, o texto?
Eu sou a pessoa que sabe quando acabou e tá pronto, assim. Eu costumo ser muito objetiva com finais, talvez. E eu nunca começo uma história sem saber como ela vai acabar. Eu sempre sei qual vai ser a cena final. Ou pelo menos no comecinho já do que eu tô escrevendo, eu já imagino como vai ser a cena final. Depois é ali que eu peguei o tom da história e tal. Então, e aí, às vezes, eu até acabo antes do que deveria, talvez até a história pode até ter mais como ir longe, e aí eu termino antes, assim. Isso é até uma coisa. Eu considero um defeito meu, na verdade. Que eu sou objetiva demais, eu poderia ser menos objetiva, especialmente na literatura, assim. Mas eu sou a pessoa que sei quando acabou e sei colocar um ponto final. Eu não sou a pessoa que fica ali alongando eternamente, assim.
É porque às vezes tem autor que ele, se deixar ele para ele, pode escrever eternamente o mesmo
Sim.
livro, né? E
E
fica
depois tem que voltar
revisando.
cortando, né?
Depois tem que voltar cortando. Você já teve que passar por algum processo de corte, de retirar alguma coisa muito
Sim,
grande?
sim. Um traço até você mesmo, a gente excluiu um capítulo inteiro.
Nossa.
E na época, eu achei que era o capítulo mais importante do livro. Eu falei isso até no Twitter uma vez, quando o livro saiu. Eu falei assim: a gente deletou um capítulo inteiro, uma cena inteira, e eu achava que era a cena mais importante do livro. Mas quem lê o livro hoje nunca vai imaginar que teve essa cena. Mas ela foi deletada na edição, assim, na hora que chegou o e-mail, eu pensei: putz. Será que vai ficar bom? E ficou incrível. Eu achei que foi, inclusive, foi melhor sem a cena, assim.
Caramba.
Eu acho que era uma cena que acabou sendo desnecessária, porque ninguém nem sabe que existiu ela, né, assim. Mas quando eu escrevi, eu achava que ela dava todo o tom da história. E eu fiquei, nossa, como vai ser esse livro sem essa cena? Mas um traço até você teve esse corte na edição, assim. Porque é um romance, né? E aí o romance acaba que tem cortes mesmo, mas também tem mais escrita. Eu precisei escrever um novo primeiro capítulo, assim. O primeiro capítulo de Um Traço Até Você não é o primeiro capítulo, ele nem existia. Eu escrevi ele na edição, assim, ele começava pelo segundo. Então é isso, né? A gente tira um e coloca o outro. Nos contos eu já acho que rola mais um aumento de texto, talvez. Tipo, por ser uma história curta, às vezes a gente tenta. Às vezes a gente condensa demais, talvez, então eu acho que na edição acaba que a gente tem que aumentar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, especialmente no desenvolvimento dos personagens, né? Mas em romance eu acho que rola um corte, costuma rolar mais corte. Mas também rola de escrever um capítulo inteiro, né? Eu preciso escrever um capítulo inteiro e, deixa eu ver, acho que mais lá pra frente, alguma outra cena, eu precisei desenvolver um pouquinho mais, assim.
De assunto, a gente falou sobre isso no, mais pro início, sobre o contato com os leitores, né? Você já tinha uma carreira pré-pandemia e teve a pandemia no meio, que aí teve aquela época toda estranha, né? Que principalmente esse mercado digital se desenvolveu bastante, né? E o contato com os leitores, eu imagino, acabou sendo uma coisa mais online, né? E você falou que já participou de eventos, né? Que evento acaba sendo uma realização pro escritor, né? Como é que é a participação no evento? Como é que é essa experiência para você?
Eu acho que o evento é a melhor coisa da escrita no Brasil, assim, porque eu acho que é quando a gente de fato é valorizado, assim. Porque o escritor no Brasil, a não ser que você seja. A gente pode citar cinco, assim, basicamente. Seja nacionalmente conhecido e rico e venda horrores. O escritor não é valorizado, né? Nem o escritor e nem o trabalho dele, né? Que às vezes as pessoas não consideram a escrita como um trabalho, né? É mais um hobby e tudo mais. Mas nos eventos literários, Bienal, feira, lançamento de livro, eu acho que é o grande momento para nós escritores e escritores que não são nacionalmente conhecidos, né? Que é quando as pessoas reconhecem o nosso trabalho e valorizam, assim. E é incrível, eu já participei como escritora, né? Eu participei da última Bienal de São Paulo, na programação do stand da Amazon e também no stand da Rocco. E aí na programação da Bienal do Rio, a última, né, do ano passado. Participei da programação oficial da Bienal do Rio, com o Traço Até Você. Participei também do stand da Amazon. e também do estande da Roku. E também já participei da Bienal Mineira, né, em 2021, eu acho. E as feiras menores, né, assim, não nesse, acho que não participei. Ah, não, participei da feira de Itu, foi muito legal, na verdade. Então é isso, assim, eu já participei de alguns eventos, esses maiorzinhos, né? E também tem os eventos online, né? Que, assim, são muito legais também de fazer, né? Assim, eu considero live, videocast, tudo como evento, na verdade. É, que eu acho que o remoto é isso, né? Assim, então eu acho que é muito legal, é o nosso grande momento. Eu acho que é o. Eu me sinto uma popstar quando a gente tá numa Bienal do Livro, né? Eu tava no Bienal do Rio, sentada, assim, quase morrendo já, sentada na praça de alimentação, e me reconheceu, né? E aí parece que traz uma luz, assim, pra gente, né? Tipo, nossa, a pessoa tá me reconhecendo, mesmo eu estando jogada aqui no chão, assim. Eu acho que é o grande momento, é o único momento, na verdade, que eu acho que a gente é realmente valorizado e as pessoas vêm falar com você sobre, ah, eu amo sua história mudou minha vida. Ou nem consegue falar, mas para mim, assim, eu acho que é o melhor momento da carreira. É, depois, claro, de publicar, né, talvez, são os eventos literários, assim, é muito bom, é muito bom.
Você já teve alguma história assim, muito emocionante ou muito engraçada com algum fã, com algum leitor? Você gostaria de compartilhar?
Olha, eu tive duas na Bienal do Livro que não são engraçadas, mas elas, para mim, elas foram emocionantes, né, assim. É, uma leitora, ela chorava muito, 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 muito. E aí ela falava, nossa, seu cabelo é lindo. É, e ela tava usando, acho que era dreads ou era twists, não sei. Ela falou, seu cabelo é lindo. Eu falei, mas o seu também é. Ela falou, não, mas eu queria que o meu fosse igual ao seu. Eu falei, mas o seu é lindo também. Ela falou, um dia eu vou deixar. Eu falei, um dia você vai, mas o seu já é lindo, assim. E aquilo me tocou muito, porque. É, nas minhas histórias eu tento trazer essa valorização da estética negra, né? Assim, o cabelo de diferentes formas, né? Desde o natural crespo barra cacheado até tranças, dreads, twists, né? Tranças na boca. Eu tento trazer essa valorização, assim. E eu espero que meninas, ela era bem jovem, inclusive ela acompanha muito a minha carreira agora, assim, é muito legal isso. Eu espero que meninas negras, principalmente, se sintam valorizadas pelas histórias que eu escrevo, né? Então, para mim foi muito emocionante. Ela chorava, chorava, assim. E a outra, o outro momento foi quando uma mãe de uma leitora veio pedir uma foto comigo e ela chorou, assim. Ela pediu a foto comigo e chorava. E ela não falou muito, mas ela chorava, assim, de emoção de me conhecer, mais do que a filha dela, na verdade. E foi muito legal isso, assim. Eu não sei o nome dela, e eu não vou lembrar o nome da filha dela, mas aquilo me marcou muito, porque eu achei muito incrível uma mãe apoiar as escolhas literárias da filha, porque a gente tem muito. Quem escreve literatura LGBT tem muito medo disso, né? Assim, dos pais barrarem essa escolha, barrarem esse acesso. Mas estava lá essa mãe, que não só comprou o livro para a filha, como foi lá pedir uma foto comigo e estava emocionada. Então, assim, acho que são essas duas histórias que são. Mais emocionantes, assim. Agora, engraçada, eu não lembro, mas talvez tenha tido já. Mas eu não vou lembrar.
É interessante essa questão dos cabelos. Aqui eu tô com a página de obras do seu site aberta aqui, e isso tá muito reforçado nas capas dos livros, né? As capas dos contos, a capa do Um Traço Até Você tem essa potência a questão da estética do cabelo, a representatividade negra, né? É, eu imagino. Aí eu sou branco, né? Você tá vendo pela câmera, né? Eu não sou o público-alvo dessa representatividade, então eu só posso imaginar como é para a pessoa se ver na capa, né? Uma coisa que a gente viu quando a gente vê grandes filmes, como foi Pantera Negra na época, por exemplo, a pessoa se sentir representada, né?
Sim, eu não sei se isso vai ser mostrado em algum lugar, mas estou mostrando agora a minha capa de Um Traço Até Você, que é a
Tá
coisa
ótimo.
mais linda da vida. Mas isso é uma coisa que eu nunca arredei o pé, assim, no sentido de. Eu sempre nas minhas capas vou tentar colocar mulheres negras. Porque, ainda que. Outro dia eu estava falando isso num Clube do Livro, né? Que Um Traço Até Você foi lido no Clube do Livro. E me perguntaram sobre a questão da capa e tudo. Eu acho que a capa barra muito o alcance do livro, assim. Eu acho que a gente ainda vive num país que não valoriza certo tipo de literatura, e eu acho que o meu livro tá um pouco nisso, assim. Mas isso é algo que eu mantenho, isso é algo que eu vou tentar manter o máximo que eu puder, que é botar uma personagem mulher negra na capa. E os meus pontos todos têm, né, assim, e um traço que você não poderia deixar de ter, assim. Eu tento fazer mulheres negras diversas e plurais, e que tenham vivências que sejam únicas do personagem, mas que, de certa forma, falem sobre outras jovens mulheres, assim. Porque eu acho que ser mulher negra, cada um tem sua vivência, né? Assim, eu, como mulher negra, eu tenho uma vivência completamente diferente da minha noiva, por exemplo, que também é uma mulher negra. Mas eu acho que algumas coisas as nossas histórias se ligam. Então, não necessariamente pela dor, assim, não é nem pensando no racismo em si, mas pensando em outras questões ali. Famílias muito matriarcais, né, assim, que inclusive é a questão da Elsa, não aceita você, não, uma família matriarcal, ou então relacionamento com o cabelo, porque acho que hoje a geração jovem de hoje tem a sorte, talvez a gente tá voltando, tá tendo uma regressão nisso, mas eu acho que a geração de hoje tem um pouco de sorte de nascer num mundo em que o cabelo crespo não é tão odiado quanto antes, assim. Mas a minha geração, né, eu já tô com 33, a gente teve muito isso, né? Eu tive um processo de transição capilar, né, ali tem 10 anos, inclusive, de voltar, parar de usar química no cabelo e voltar pro cabelo natural, né, assim. Eu acho que isso é muito próximo, inclusive, dessa leitora que conversou comigo na Bienal, né? São algumas pequenas coisinhas nas histórias que se parecem com várias histórias de mulheres negras, né? Que é algo, inclusive, que a Conceição Evaristo faz muito. Ela faz meio que uma teia ali, nas histórias dela, que ela traz várias mulheres negras muito diferentes, com histórias muito diferentes, mas algumas coisas se parecem, e aí ela forma uma grande mulher negra, assim. Então, eu acho que é isso que eu tento fazer, assim. Eu tento trazer mulheres negras com vivências muito diferentes, mas que alguma menina negra vai se sentir representada. Em algum sentido, seja pelo cabelo, pela estética em si, seja pela questão da sexualidade, seja pelas dúvidas e autodescobertas, seja a questão de entender quando ou onde ou como ou se sofreu racismo, assim. Então, acho que eu tento trazer essa carga de representatividade nas minhas histórias, né?
Só para te falar, depois eu no post desse podcast eu vou deixar a capa para ficar
Tá
mais
bom.
exposta e provavelmente vou usar esse corte também. Meu roteirinho de perguntas aqui acabou. Eu queria deixar o um espaço para você falar das suas redes. O último lançamento foi um traço até você, né? Mas tem os contos que estão na Amazon. Aí o espaço está aberto para você aqui.
Primeiro eu queria agradecer novamente o convite do Vitor. É Victor ou é Vitor?
Victor, mas
Victor.
tanto faz, mas é
Ah, tá.
Victor.
Victor, desculpa, eu acho que eu falei Vitor o tempo todo.
Sem
Porque
problema.
aqui o meu primo é Vitor, apesar de escrever Victor.
Entendi.
Então eu queria agradecer o convite do Victor. É um prazer estar aqui no Super Literário. E agradecer também a quem escutou todo o podcast, chegou até o finalzinho, assim. As minhas redes sociais que eu mais uso, que eu tô mais frequente, são Twitter, Instagram e TikTok. No Twitter é Olivia Pilar, e no Instagram e no TikTok é Olivia Pilar Underline, então me sigam por lá, é onde eu falo sobre novidades da minha carreira como escritora, mas também o lado acadêmico, falo sobre as leituras que eu tô concluindo, já li 9 livros esse ano, o que é muito bom para minha o meu histórico recente pós-graduação. Também falo sobre o dia a dia, cotidiano, tanto de escrita, minha vida com minha noiva, minha vida com as minhas duas cachorras. Também falo de futebol, que eu amo, e de esporte no geral, assim, é isso, assim. Não tem muita uma temática as minhas redes sociais. Um traço até você, as primeiras coletâneas, né? Minha última coletânea, que na verdade é meu último lançamento, é a coletânea da Galera Record, finalmente 15. Também estou em Todo Mundo Tem a Primeira Vez. Também estou em Flores ao Mar. Também estou em De Repente Adolescente, e também estou em Sobre Amor e Estrelas, e Cabeça nas Nuvens, que são coletâneas por editoras tradicionais, elas estão disponíveis em todas as livrarias, na Amazon, enfim. Mas o grande livro da minha vida é Um Traço Até Você, meu primeiro romance publicado tradicionalmente pela editora Intrínseca. Ele está disponível na Amazon, está disponível em todas as livrarias, virtuais e físicas, também está disponível em e-book. Então, eu convido você, leitor, a ler essa história, se você se interessar. Ele conta a história da Lina, que é uma garota negra, e bissexual, que sonha em ser ilustradora, mas ela não tem o apoio dos pais, e aí ela começa num estágio, mas nesse estágio ela começa a receber tarefas estranhas, horários meio esquisitos, ao mesmo, e ela não sabe muito bem como lidar com isso, entender o que é isso. Ao mesmo tempo, ela conhece a Elsa, que também é uma artista, a Elsa é escritora, escreve versos. E a Elsa vai ajudar a Alina a entender o que está acontecendo, ao mesmo tempo que a Alina vai ajudar a Elsa em outros sentidos, assim. E elas vão viver uma história muito fofinha. É um livro que eu escrevi depois, como eu falei aqui no podcast, depois de passar um ano pensando nessa história. Pelos nomes, que é Elsa, assim, também tem um Tim. Também tem muitas referências brasileiras, né? Eu tentei trazer cantores que eu gosto muito, Elsa Soares, Tim Maia e Alcione. E também faço outras referências, né? Tem um bar que chama Flor de Lis, em homenagem ao Djavan, ícone. Então é isso, assim, é um livro que vai trazer reflexões sensíveis. Eu tentei trazer uma história que não fosse um grande gatilho para pessoas negras, mas que fosse talvez um lugar seguro, eu acho. Mas ao mesmo tempo que não afastasse pessoas brancas, porque eu acho que é necessário essa leitura. Então eu tentei falar sobre racismo, homofobia, de um jeito mais sensível, de um jeito mais leve. Mas é isso, Um Traço Até Você está disponível nas livrarias. Espero que vocês gostem e conheçam a história da Alina e da Elsa. E como eu falei, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui.
Ótimo, eu falei, né, no post eu vou deixar o link para todas as coletâneas, para os contos e para Um Traço Até Você, e o link para as redes sociais. Quem estiver escutando pode ir direto lá, ou pode ir direto no aplicativo e ver pelo...
Olivia Pilar no Twitter, Olivia... e Olivia Pilar _ nas outras redes.
É isso, pode ir direto lá. Se você tá com preguiça, vai lá no nosso site, que é só clicar no link que eu vou botar tudinho lá. E é isso, acho que, não sei se você quer fazer mais alguma declaração final.
Não, foi tudo, muito obrigada mesmo, foi tudo ótimo, assim. Foi um prazer, suas perguntas foram ótimas, assim.
É isso então, gente, até mais e até daqui a 15 dias. Até mais, até a próxima.